Olá, Daf Tet, Amud Aleph, no começo do Daf. Diz a Mishnah, uma nova Mishnah. Kenidrei Reshaim. A pessoa está parada num lugar e do lado dele passa um Nazir. Uma pessoa que se abstém do vinho e das impurezas. Aí ele vai, olha para ele e diz: Kenidrei Reshaim, como as promessas dos perversos. Ele quer dizer que assim como as pessoas que não são muito corretas, elas não tomam muito cuidado com o que eles falam. Muitas vezes eles prometem, se comprometem, e nem sempre cumprem. Eles não deixam de prometer quando eles querem. Então é como se fosse um jeito de falar, que nem Rechaim. Os Rechaim, eles prometem muito, os perversos. Então ele viu o Nazir e disse: Kenidrei Reshaim, com as promessas dos perversos, Neder Benazir, isso é considerado uma abreviação e a promessa está válida e ele se torna um Nazir. O Bekorban, assim também, caso passou um sacrifício do lado dele, ele diz Kenidrei Reshaim, então ele também está prometendo de trazer um Korban como tem na frente dele. O Beshuá, assim também, se tem um objeto na frente dele, ele fala que ele deixa aí, como as promessas dos perversos. Também ele está fazendo uma promessa que ele não vai ter proveito desse objeto. Kenidrei Kshirim. Porém, se ele diz como as promessas das pessoas justas, as pessoas corretas, Lamar Klum, então não é válido essa promessa, porque, como dissemos, as pessoas que são corretas, elas justamente deixam de prometer. Elas preferem não prometer para não acabar se encrencando de não cumprir o que eles disseram. Então, quando a pessoa vai e fala como as promessas dos justos, ele está querendo dizer que ele não vai prometer. Porém, se ele diz como as doações dos justos e dos corretos, nesse caso, é válido. Se ele falar as promessas, então as pessoas justas não prometem. Mas ele falou como as doações deles, nesse caso, isso sim é válido. E a Gemara vai analisar exatamente quais são essas doações das pessoas justas. De qualquer modo, vimos no começo da nossa Mishnah que se tem uma pessoa que fala Kenidrei Reshaim, como as promessas dos perversos, então ele está querendo prometer e recai sobre ele a obrigação de cumprir a promessa que ele faz. Pergunta a Gemara Vedilma, a Hikamah, porque a gente explica as palavras dele dizendo que ele está abreviando uma promessa assim como os perversos prometem. Talvez ele está querendo dizer que como as promessas dos perversos eu não quero fazer, porque a gente não explica as palavras dele dessa maneira. Amar Shmuel, responde Shmuel, Beomer Kenedere Shaim Hareini Alai Veimen. Não, juntamente com essas palavras, Kenidrei Reshaim, ele aumenta mais uma palavra. Ou que ele diz Hareini, ou que ele diz Alai, ou que ele diz Heimen. E explica a Gemara um por um. Ele diz Kenidrei Reshaim como as promessas dos perversos, que eles prometem muito. E aí ele aumenta a palavra Hareini. Hareini quer dizer eu sou, ou eu estou. Benzirut. Isso quer dizer que ele está prometendo que ele vai ser um Nazir. Porque uma pessoa que recebe sobre si de ser Nazir, ele usa essa linguagem, Hareini Nazir, eu sou um Nazir, ou eu estou um Nazir. Então, já que ele usou essa linguagem, Hareini, ele falou juntamente Kenedei Reshaim Hareini, então, é como se fosse, ele está prometendo que ele vai ser Nazir. Alai, ou ele aumenta a palavra Alai, quer dizer, sobre mim, do Korbar. Ele quer dizer que ele está prometendo que ele vai trazer um korban. Porque uma pessoa que se compromete de um korban, geralmente usa as palavras Harei alai korban. Ou seja, sobre mim tem a obrigação de trazer um korban. Então quando ele diz Kenidrei Reshaim alai, já que ele usou essa linguagem, ele quer dizer que ele está obrigado de trazer um korban. Heimeno, e se ele diz a palavra deste, ou seja, tem um objeto e ele fala deste objeto, Beshua, ele quer dizer que Shvat Reshaim, como as promessas dos Reshaim, Harei, Heimeno, deste objeto, quer dizer, eu não vou ter proveito deste objeto. A Gemara agora analisa cada um. Hareini Nezir. Outra gente falou que se ele diz Hareini, eu sou, então ele está prometendo que ele vai ser Nazir. Dilma Hareini Betanit Kamar. Por que você explica as palavras dele desse modo? Talvez quando ele diz Hareini, pode-se também explicar eu estou, quer dizer, eu estou de jejum. Ele está se comprometendo de ficar um dia de jejum. Por que você explica as palavras dele como se fosse ele estar comprometendo de ser Nazir? Amar Shmuel, responde Shmuel, que Shaya Nazir, ouvir Lefanav. Como nós dissemos, a Mishnah se trata de um caso que passou do lado dele um Nazir. E aí ele fala que ele deixa Shaim, como as promessas dos Shaim, Hareini, eu sou. Ou seja, eu sou o Nazir, como este que está passando, assim como os Shaim prometem, assim também eu estou prometendo que eu vou ser o Nazir. E sobre isso, diz a nossa Mishnah, que isso é uma abreviação, um Yadot, Nedarim, e a promessa recai sobre ele, a promessa é válida. Heimenu Bishuvah. Dissemos que se ele fala que ele deixa Shaim, e aí ele aumenta a palavra Heimenu, deste objeto, ele está querendo dizer que ele está proibido de ter proveito desse objeto. Dilma Heimenu de Achim Nakama. Pergunta Gmará, por que você explica as palavras dele desse modo? Talvez ele quer dizer, deste objeto eu vou comer. E não que eu vou deixar de ter prazer desse objeto. Amarava, responde Urava, de Amar Heimenu Shelochal. Não, ele disse que ele deixa Shaim, como as promessas dos perversos, deste objeto, Heimenu Delochal, eu não vou comer. Então ele quer dizer que ele está prometendo que ele não vai comer desse objeto. Yahim Ailemeimra. Pergunta Gmará, se ele falou desse objeto, não vou comer, então isso não é considerado uma abreviação? Ele falou por extenso que ele não vai comer do objeto. Responde Gmará, mal de teima, halomafik shuami pumei, kamash valanade. Ou seja, eu poderia achar que ele não disse que ele está prometendo que ele não vai ter proveito do objeto. Ele simplesmente falou, como as promessas dos perversos, desse objeto não vou ter prazer. Mas ele não disse que ele está prometendo que ele não vai ter prazer. Isso que a Mishnah vem nos dizer, que já que ele disse que ele deixa Shaim, isso quer dizer que ele está prometendo, assim como os perversos prometem. Continua a Mishnah falando, que ele deixa Shaim, lo amar klum, que ele votam, ou seja, se ele falou como as promessas dos Kshelim, das pessoas justas e corretas, já que as pessoas corretas geralmente preferem não fazer promessas, então ele está querendo dizer que ele não está prometendo e a promessa não recai sobre ele. Já se ele fala como as doações das pessoas justas, que é quando as pessoas justas eles querem trazer um korban, um sacrifício, para o Beit HaMikdash, então eles fazem uma nedavá, eles dizem então que eles voluntariamente pegam um animal que eles não são obrigados a trazer, vêm e doam ele para o Beit HaMikdash. Isso é uma nedavá, uma doação que ele faz por vontade própria para o Beit HaMikdash. Isso os justos fazem. Então, se ele falou como as promessas dos justos, isso não vale, porque os justos não fazem promessas. Mas se ele falou como as doações dos justos, isso vale, porque os justos fazem doações. Pergunta agora, Mantan de Shalei Ben Neder Nindavá. Aprendemos na nossa Mishnah que os justos não fazem promessas, isso não é muito positivo, mas eles fazem Nedavot, eles fazem doações para o Beit HaMikdash. Essa Mishnah, Leima Loker Meir, Loker Biuda, está em desacordo com o Reb Meir e também em desacordo com o Reb Biuda. Não está combinando com nenhuma das duas opiniões. Detalhe, como aprendemos no Mabret. Tova Shet Tidor Bechuru. Diz o Pasuk em Kohelet. Et Asher Tidor Teshalem. O que você vai prometer? Você tem que pagar, você tem que cumprir. Tova Asher Lo Tidor, Ma Asher Tidor Velo Teshalem. É melhor nem prometer do que prometer e não cumprir. Assim diz o Pasuk em Kohelet. Existem duas explicações o que o Pasuk quer dizer. A primeira opinião. Tov Mizeu Mizeu Sheinododer Kolikar Divrei Reb Meir. Diz o Reb Meir, o Pasuk quer dizer que a melhor opção é nem prometer. Para não acabar se complicando no futuro de não cumprir, a melhor coisa é não prometer. Melhor do que prometer e cumprir é nem prometer. É a melhor coisa. Depois vem aquele que promete e não cumpre. E cumpre. E, em último lugar, aquele que promete e nem cumpre. Mas a melhor opção é não prometer. Assim diz o Reb Meir. Reb Yehuda Omer, Tov Mizeu Mizeu Noder Meshalem. Já Reb Yehuda fala não. Em primeiro lugar, vem aquele que promete e cumpre. Essa é a melhor opção. Em segunda opção, é melhor nem prometer do que prometer e nem cumprir. E a última opção, a pior, é aquele que promete e não cumpre. Então, a gente tem uma discussão se é melhor nem prometer ou é melhor prometer e cumprir. De qualquer modo, a gente vê que nenhum dos dois diz que melhor ainda é fazer nedavá. Todos dizem que a melhor opção é ou nem prometer ou prometer e cumprir. Mas segundo a nossa Mishnah, nós vemos que a melhor opção de todas não é fazer neder, e sim fazer uma nedavá, não fazer uma promessa, e sim fazer uma doação. Quando uma pessoa é um outro tipo de promessa, não é que ele está fazendo uma promessa que ele não vai ter proveito, que ele vai fazer certa coisa, sim, está dizendo que ele vai se voluntariar e trazer um corban para o Beit HaMikdash. E esses outros, tanto o Reb Meir quanto o Reb Yehuda dizem que a melhor opção não é fazer uma nedavá. Fala agora, não, afirma o tema Reb Meir. Pode ser que a nossa Mishnah vai até conforme a opinião de Reb Meir, que disse que a melhor opção é nem prometer. Que Kama Reb Meir, Beneder, Benedavá, Lokama. O Reb Meir aqui está se tratando das promessas. Então, dentro das promessas, diz o Reb Meir que com relação a promessas com Nedarim, é melhor nem mexer. Por isso, a melhor opção é nem prometer. Mas Nedavá é outra coisa. Nedavá, já que não é um Neder, é uma outra lei. Nesse caso, o melhor de todos é fazer um Nedavá. E o mesmo, o próprio Meir concorda com essa opção, já que ele não está trazendo sobre si a obrigação de Neder, que é uma proibição mais rígida. Simplesmente ele está se comprometendo que ele vai trazer um corban. Pergunta a Agmará, Ve'akatanei kenidvotam, Neder benazir no corban. A nossa Mishnah diz o seguinte, se ele vem e diz kenidvat kshelim, como a doação dos justos, então é uma linguagem válida, então recai sobre ele um neder, recai sobre ele uma promessa. Mas a gente viu aqui que os justos não fazem promessas, eles fazem somente nedavot, que não são promessas. Como é então que diz a Mishnah, que se ele falou como a doação dos justos, então recai sobre ele uma promessa? Os justos não fazem promessas. Realmente, responde a Gemara, Tanei Nadav Benazir Ubekorban. Realmente, temos que modificar a linguagem da nossa Mishnah. Mishnah está dizendo somente que ele recebeu sobre si uma Nedavá de ser Nazir, de trazer um Korban, mas ele não trouxe sobre si um Neder, porque os justos não fazem Nedarim. Fazem somente Nedavot. Eles não fazem uma promessa e simplesmente se voluntariam de trazer um Korban. E agora, Agmará analisa isso. Mas na Noder de Ló, Dilmat de Itakalá. Por que os justos, eles não fazem promessas? É lógico que eles não querem prometer para depois acontecer alguma coisa que eles não vão poder cumprir a promessa. E aí eles pecaram em não cumprir o que eles disseram. Nedavanami Ló, Dilma Atei Bali de Itakalá. Também, no caso que o justo, ele fez uma nedavá, ele se compromete, ele fala que futuramente ele vai doar um corban, um sacrifício para o Beit HaMikdash. Também nesse caso, pode acontecer uma situação na qual ele vai acabar não conseguindo trazer e ele transgrediu o que ele falou. Por que então os justos não deixam até mesmo de fazer uma nedavá? Responde Agmará, Keilela Zaken. A Mishnah, quando diz que os justos, eles fazem nedavá, eles fazem doações, quer dizer o seguinte, quer dizer que os justos se comportam assim como se comportava o sábio Hillel. Detalhe, como diz a Braita, Amru Alilel Azaken, que diziam sobre o sábio Hillel, Shaloma Aladam Beolato Kolyamav, que ele se comportava de tal forma que não poderia haver uma situação na qual uma pessoa ia acabar pecando e usando um animal que foi santificado por ele. Quando uma pessoa santifica um animal para o altar, ele se torna santo e não pode se ter proveito desse animal, não pode usar esse animal para carregar ou para arar. Os sacrifícios do Hillel HaZaken, nunca alguém poderia fazer um tipo de pecado desse com um animal que ele santificou. Por quê? O que ele fazia? Meviach Sheikhul Nazará, porque ele pegava um animal, levava ele até a porta do Beit HaMikdash, sem santificar o bicho. O Makdishá, e na porta, na entrada do Beit HaMikdash, ele santificava. וסומך עליה, יאי, ושוחטה, יאי, לפזיע דנטר בית המקדש, סקריפיקה או אנימאו פרה דאוס. עושה של דשאבה, ג'י, סנשפיקה או אנימאו, עתה אינטרלת בית המקדש, ג'מודו כי לא עבודה פה יזכה לי סנשפיקה או אנימאו, אלה שווי פזה, הוא סקריפיסו, יאי נווי תל קרום אורגן פקה, כמו איזה אנימאו. אם תאום, הוא כמשנה, תדיזיין, כי הוא ז'וסטוס, אלה ספזי נדבות, Quer dizer, um tipo de nedavá desse tipo, quando vai se comprometer a trazer um corban, mas não futuramente, porque daí pode ser que ele vai acabar não conseguindo cumprir. E sim, logo antes, quando ele já está prestes a levar, ele se compromete em trazer um corban, e logo depois ele já traz, de modo que ele tem certeza que ele não vai deixar de fazer o que ele está falando. E sobre isso, diz a Mishnah, que os justos também fazem nedavot. Pergunta Agmará, que a nossa Mishnah disse que se a pessoa falou Kenidvat Kshelim, como a Nedavá das pessoas justas, ele pode receber sobre si de trazer um Korban e também pode receber sobre si de ser Nazir. Hanicha Nedavá de Korbanot, Nedavá de Nazir, Maikanemei. Pergunta Agmará, com relação ao Korban, a gente explicou, ele se compromete, faz uma Nedavá, ele que de fazer uma doação, ou seja, trazer um Korban para Deus. Mas qual o sentido de fazer uma nedavá com relação ao Nazir? Nazir é aquela pessoa que recebe sobre si de se abster do vinho e das impurezas. Mas como é que dá para fazer uma doação? Ou a pessoa se compromete ou não. Como é que dá para fazer uma nedavá, uma doação voluntariamente de ser Nazir? O que quer dizer isso exatamente? Qual o sentido dessas palavras? Savar lá que shimon tzadik. Shimon Egmará, um Nazir que faz isso por nedavá, por própria vontade, voluntariamente, é como o que nos encontra o Shimon HaTzadik. Detalhe, como diz a Braita, amar Shimon HaTzadik, diz a Braita que uma vez o Shimon HaTzadik falou o seguinte, me amai lo achalti asham nazir também. Diz o Shimon HaTzadik, o nazir, quando ele é nazir, ele não pode se impurificar. E se ele peca, e sem querer acaba se impurificando, ele tem que trazer um sacrifício que vai perdoar o pecado que ele se impurificou. E depois disso ele começa novamente os 30 dias de ser nazir. Novamente ele começa o mesmo período, desde o começo até o fim. Conta o Shimon HaTzadik, esse sacrifício do nazir, que vem perdoar o pecado que ele se impurificou, uma parte dele é sacrificada em cima do altar, e uma parte os Kohanim comem. O Shimon HaTzadik, ele era Kohen Gadol até, e diz ele que ele nunca comeu desses korbanot. Ele sempre deixou de comer desses korbanot. Ela achat, somente um caso que eu comi de um korban que trouxe um nazir para perdoar o pecado que ele simplificou. E qual foi esse caso? É o seguinte, Pam achat, ba adam echad, nazir nadaró. Uma vez veio um homem que ele era nazir, do sul da terra de Israel, que ele era nazir e ele se impurificou sem querer, e ele trouxe então um sacrifício para perdoar esse pecado. Conta Shimon HaTzadik, eu vi que ele era um jovem que tinha olhos bonitos e tinha uma aparência linda. Ele tinha cachos de cabelo arrumados que caíam em sua face. Era uma pessoa muito bonita. E o Nazir, quando ele traz esse corban, ele precisa cortar todo o seu cabelo. A mártir, disse Shimon HaTzadik, Bni maraita leashchit et tzarcha zeh hanae. Por que você vai cortar e destruir esse seu cabelo bonito? Amarli contou, então, esse jovem para o Kohen, para o Shimon HaTzadik, Roe ait leaba behiri. Eu estava pastando o rebanho do meu pai, na minha cidade. Eu fui para a fonte de água para te trazer água para o rebanho. E eu vi o meu reflexo na água. Eu vi como era bonito. E o meu mau instinto me disse, olha como você é lindo. Aproveite essa beleza. Vá aproveitar da vida. Aproveite sua beleza. Amar-te-lo quando percebi onde eu poderia chegar com essas vontades. Eu disse para meu mau instinto, disse para mim mesmo: Rasha lama tamid gei beolam shelo shelcha, perverso, por que você está se gabando, dizendo eu sou bonito, vamos aproveitar? Bemishu atid liot limav etolea, afinal de contas, depois de alguns anos, a pessoa vai falecer e voltar a ser pó da terra e os germes que estão na terra. É, temos que aproveitar os anos que a gente tem nesse mundo, não para aproveitar da vida, para aproveitar dos prazeres mundanos. Temos que aproveitar essa vida para valores espirituais. Quando eu percebi, conta esse jovem, que a minha aparência bonita poderia me levar a fazer coisas erradas, eu fiz uma promessa e eu jurei, eu estou jurando que eu vou cortar esse cabelo para honrar a Deus. Então eu me comprometi a ser Nazir, e o Nazir, no fim do processo de Nazirut, ele vai cortar o cabelo. Quando Shimon HaTzadik, o Kohen, ouviu essa história que contou o Nazir, eu fui e beijei a cabeça desse Nazir, amartilo, eu disse para ele, Bni, meu filho, Kamocha Irbu Nozrei Nazirut Beisrael, dera Deus que aumentem, que hajam muitos Nezirim como você no povo de Israel. Alecha Katuvomer, sobre você, diz o Pasuk, Ishke Afrid Indon Neder, Nazir Leazir La Hashem. Diz o Pasuk que a pessoa vai prometer de ser Nazir para Deus. Você realmente fez ser Nazir não por algum interesse, e sim você fez isso para Deus, para a honra de Deus. Conta o Shimon HaTzadik somente desse caso especial, que eu comi o Hashem. Somente nesse caso que eu comi o sacrifício que ele trouxe para perdoar, que ele havia se purificado. Vamos voltar para a nossa Mishnah. Então, a Mishnah perguntou o que o Hashem falou, que existe um Nedavá com relação ao Nazir. Existe um caso que a pessoa é Nazir, se compromete de ser Nazir, e ele faz isso voluntariamente. O que quer dizer fazer isso voluntariamente? Qual o sentido disso? Está aí a resposta. Porque somente uma pessoa que faz isso realmente para honra de Deus, quer dizer que ele está fazendo isso como uma nidavá, está fazendo uma doação para Deus. E sobre esse caso que diz a Mishnah, que os justos também prometem. Esse tipo de ser Nazir, realmente também os justos costumam fazer. Agora a Gemara comenta essa história de Shimon HaTzadik. Matki fala Rav Mani, pergunta Rav Mani, mas na Hashem Nazir também, de lo achal de'ati al-chet, kol shamot na'ami lo leichul de'al-chet ato. O Shimon HaTzadik, ele disse que geralmente, fora esse caso, que era uma exceção, ele nunca comia o sacrifício que o Nazir trazia para perdoar isso que ele se impurificou. A priori, o motivo é porque ele não quer comer um corban que provém de um pecado. Ele pecou de se impurificar, e agora ele está trazendo o corban para se perdoar. Então, o Shimon HaTzadik não queria comer uma coisa que provém de um pecado. Mas, segundo isso, pergunta a Gemara, por que, conta o Shimon HaTzadik, que somente os sacrifícios do Nazir é que ele não comia? Todos os outros sacrifícios que vêm perdoar pecados, também ele não deveria comer. Porque ele só deixava de comer dos korbanot, dos nezirim. Amar, lei, Raviona, responde Raviona, não. O motivo de Shimon HaTzadik é o seguinte. Hayotama, kshehem toim nozirim. Na verdade, quando que uma pessoa promete de ser nazir e de se abster do vinho e das outras coisas? Quando a pessoa está numa situação que ele está preocupado, que talvez ele vai pecar, às vezes está quase num desespero, e aí ele promete de ser nazir, de se abster do vinho e das impurezas, para ele não pecar. E o que acontece? O Kshem Etamim, quando a pessoa se impurifica, então ele tem que começar os 30 dias novamente. Tem que começar todo o período que ele prometeu, tem que começar do começo, para ele cumprir do começo até o fim. Verabima Levemezrut. Então, na hora que ele impurifica, ele tem que trazer um korban. Ele, na verdade, está causando que ele vai ter que começar de ser Nazir do começo novamente. Então o korban que ele está trazendo, o sacrifício, ele não está trazendo de boa vontade, não está trazendo com o coração pleno. Porque agora ele vai ter que começar desde o começo de ser Nazir, os 30 dias novamente. Então a pessoa faz isso com o coração um pouco pesado. Então, já que ele está trazendo esse sacrifício, não de boa vontade, por isso o Shimon HaTzadik não queria comer desse sacrifício. Outras pessoas que pecam, então a pessoa pecou, e agora está trazendo um corban para perdoar. Ele faz isso com toda a boa vontade. Mas nesse caso, quando ele traz o corban, e agora vai ter que começar desde o começo, mais 30 dias de Nazir. Nesse caso, ele faz isso de não de tão boa vontade, por isso que Shimon HaTzadik preferia não comer desses sacrifícios. E Ahi pergunta a Gamara, afirma o Nazir Tahor, Nami. Segundo o que você está dizendo, mesmo um Nazir Tahor, um Nazir que ele não se impurificou, ele conseguiu ficar os 30 dias sem se impurificar, e no fim dos 30, então, ele traz um sacrifício, também esse homem pode ser que ele se arrependeu no meio dos 30 dias de ser Nazir. Ele se encheu e falou, ai, que pena que eu sou Nazir. Então ele está trazendo o Corban não de tão boa vontade. Fala, ah, não, Nazir Tahor, lo, da mudei amid nafshi. Não, um Nazir que ele conseguiu ficar os 30 dias, antes dele receber sobre si, de ser Nazir, durante 30 dias, ele deve ter feito a conta, quer dizer, calculou, e imaginou que ele vai conseguir aguentar 30 dias. Então ele aguentou, deve ser que ele fez isso de boa vontade. Então quando ele traz o Corban, ele está trazendo isso com boa vontade, por isso ele comia desses Corbanot. Somente aquele que prometeu 30 dias. Só que sem querer ele se impurificou. Então já que ele interrompeu os 30 dias, ele vai ter que começar desde o começo. Isso não estava no programa dele. Então pode ser que ele já não aguenta mais, aí ele se arrependeu de ter entrado nessa. E quando ele traz o Corban, ele traz isso não de tão boa vontade. Por isso que o Shimon HaTzadik, desse Corban, justamente, que se ele se abstinha e deixava de comer. Coletou. Até amanhã.